Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores aprovam medida provisória que amplia limite do crédito consignado.
E também a que permite o uso de imóveis da União nas Olimpíadas.
Comissão do Senado aprova projeto que multa quem joga lixo nas ruas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou hoje projeto que multa quem jogar lixo nas ruas. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
O projeto modifica a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, para proibir e punir quem jogar lixo em vias públicas. A proposta apresentada pelo ex-senador Pedro Taques, de Mato Grosso, foi inspirada em leis que já existem em algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Cuiabá. O texto determina que os municípios e o Distrito Federal devem aprovar leis específicas para definir como deve ser feito o descarte adequado de resíduos e rejeitos e estabelecer o valor das multas para quem desobedecer às regras. O relator, senador Jorge Viana, do PT do Acre, argumentou que a punição pode ajudar a educar a população e manter a cidade limpa e defendeu a proposta.
Tendo em vista que o projeto contribui para a preservação do meio ambiente, ao educar a população sobre o correto descarte dos resíduos sólidos, cabe aprovar a proposição.
O projeto, já aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, deve ser encaminhado agora para a Câmara dos Deputados.
O exame dos pedidos de registro de marcas e patentes não deverá demorar mais que 180 dias. É o que prevê projeto aprovado hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia.
O objetivo é acelerar os processos de concessão de patentes e registro de marcas com a definição de um prazo máximo para o exame dos pedidos relativos à propriedade industrial. Repórter Nara Ferreira.
O projeto, apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, altera a Lei de Patentes de 1996, para regular direitos e obrigações sobre propriedade industrial. O texto determina que a análise do pedido para concessão de patente deverá ser concluída no prazo máximo de 180 dias. Prevê também que a exigência de documentos e providências complementares só será possível até 90 dias após a apresentação do pedido de exame da patente pelo depositante ou qualquer interessado. O relator, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, destacou que a medida vai dar mais eficiência ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, porque exigirá maior investimento na estrutura e funcionamento do órgão. Cristóvão lembra que a criação industrial no Brasil aumentou após a aprovação da Lei de Patentes. No entanto, a demora do processo de concessão de patentes e registro de marcas ainda é um obstáculo à atividade dos inventores e empresários brasileiros.
A proposta vai ao encontro do princípio de proteção às criações industriais e à propriedade das marcas. Isso virá para fomentar a eficiência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Por ser terminativo, o projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, sem precisar passar pelo plenário do Senado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, considera grave a notícia de que a Controladoria Geral da União vai perder o status de ministério e será fatiada na reforma administrativa que está sendo preparada pelo governo federal.
Para ele, isso seria um retrocesso em relação à transparência e à fiscalização dos agentes públicos, que precisa ser revista pelo Executivo.
De acordo com o Aécio Neves, o status de ministério garante à Controladoria o nível hierárquico necessário para exercer suas funções, cobrando informações para fiscalizar instituições e agentes públicos.
Não está ainda anunciada a reforma. Não sei quando será. Eu acho que o Senado Federal deveria, no conjunto dos seus partidos, sejam de apoio ao governo ou de oposição, se manifestar contrariamente a esse retrocesso, a esse fatiamento que atende, que interessa única e exclusivamente aqueles que não querem ver as irregularidades denunciadas e, mais do que isso, apuradas pelo governo.
Também o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, protestou contra a divisão da CGU, afirmando que ela não será boa para o Brasil, já que se trata de um dos principais órgãos de combate à corrupção do país.
Segundo o senador, a Controladoria Geral realizou mais de 7 mil auditorias fiscais em 2014, recuperando 7 bilhões e 500 milhões de reais para os cofres públicos, além de ter capacitado mais de 13 mil servidores públicos em todo o país em temas ligados ao controle interno.
Como autor da Lei da Transparência, da Lei Complementar 131 de 2009, não posso assistir calado à tentativa de destruição da CGU. Durante 14 anos, a CGU demonstrou-se um órgão íntegro, prestando dignamente os serviços públicos de sua competência à população do país.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, considerou alarmante o fato de o desemprego ter chegado a 8,6%, como anunciou hoje o IBGE.
É o mais alto índice desde 2012 e a sétima elevação, o que reforça a necessidade de muita atenção do governo nessa área, alertou a senadora.
O desemprego continua, portanto, subindo a patamares preocupantes. Se compararmos os dados do IBGE deste ano até o mês de julho com o do mesmo período do ano passado, vamos notar que o número de desocupados ou desempregados cresceu em mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. É preciso encontrar caminhos para que não se agrave esta situação relacionada à questão econômica.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, se manifestou contra a análise da proposta de emenda constitucional que trata do financiamento de empresas a partidos e campanhas políticas.
Essa proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas, como lembrou a senadora, a questão já foi tratada recentemente pelo Senado, que rejeitou o projeto de lei nesse sentido.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal também votou pela inconstitucionalidade do financiamento de empresas a partidos, numa resposta que, na avaliação da senadora, atendeu aos interesses da sociedade civil organizada, representada por entidades como a CNBB e a OAB.
Por isso, Fátima Bezerra afirmou que o Senado deve se somar ao que defendem essas entidades e o próprio Supremo Tribunal Federal.
E vamos sim realizar as eleições de 2016 sem esse instrumento nefasto, comprovadamente um instrumento que não só causa desequilíbrios do ponto de vista da disputa política eleitoral, mas por outro lado, com a influência do poder econômico, tem sido exatamente o que? Indutor dos grandes escândalos de corrupção e de impunidade no nosso país.
E o plenário do Senado aprovou a medida provisória que trata do fornecimento de energia elétrica para os Jogos Olímpicos.
E também a MP que aumenta o limite de crédito consignado. A repórter Érica Christian está no plenário do Senado e traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite. Pela medida provisória, a União vai bancar as obras e os serviços relacionados ao fornecimento de energia elétrica para todas as instalações onde vão ocorrer as disputas dos Jogos Olímpicos. O relator, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, condicionou a construção das chamadas subestações de energia aos repasses do governo federal para a conta de desenvolvimento energético, a fim de evitar que os consumidores paguem pelas benfeitorias na conta de luz. A MP também autoriza o uso de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida por jornalistas, árbitros e outros profissionais que vão atuar nos Jogos, assim como famílias que tiverem que se mudar devido às obras das Olimpíadas. Pelo projeto, essas moradias serão destinadas posteriormente a policiais militares e bombeiros após o encerramento do evento. A MP também obriga a concessão de um visto especial com duração de 90 dias para todos os turistas que tiverem ingressos para os Jogos. O benefício foi usado na Copa de 2014, que atraiu mais de 1 milhão de estrangeiros. E para garantir a transparência com os gastos públicos, o projeto ainda torna obrigatória a publicação das despesas de todas as obras realizadas pelo regime diferenciado de contratações que dispensa a licitação. E os senadores também aprovaram a medida provisória que elevou de 30 para 35% o limite do crédito consignado. O relator senador Valdir Ralf, do PMDB de Rondônia, negou que o projeto vá aumentar o endividamento da população. Ele destacou que o aumento na margem do consignado é um pedido dos trabalhadores para pagarem débitos do cartão de crédito que têm juros maiores. Érica Christian, ao vivo para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.